Ah, os Birds. Os Birds, Leandro e a mim, os Birds.
Os pássaros.
Não, a banda, os Birds. Os the pássaros. Birds, the Birds. E tem os Thunderbirds.
Os Thunderbirds.
E tem os Birds.
Esse Bird é com Y, né?
Y. Foi uma corruptela. Enfim.
Tá bom.
Os Birds, cara. Grupos vocais americanos dos anos 60. Os vocais americanos dos anos 60 eram muito valorizados. Eles descobriram que dava pra fazer isso no rock também. Porque já se fazia no jazz. E daí eles falaram assim, não, vamos fazer no rock. Daí vieram os Birds.
Eu não sabia que você gostava de Birds.
Adoro Birds, cara.
Deveria imaginar.
E tem os filhos dos Birds. O Teenage Fan Club. Praticamente filhos dos Birds, não é isso?
É?
Praticamente. Só que são ingleses. Mas enfim, o fato é que começamos a semana com homenagens, é isso?
Ah, é. Pois é, Thunderbird. Só pra tirar o pigarrinho da garganta aqui, pra eu poder fazer um programa falando melhor, que a voz tá meio embargada.
Ok.
Agora há pouco, o Gino José Bardelli Jr., o Gino Bardelli, jornalista, radialista, foi embora, morreu. E quem teve o privilégio de conhecê-lo, de ter uma relação de amizade com ele, que era o meu caso, tá tendo uma noite de coração bem pequeno, só 32 anos, foi uma surpresa. Mas ele era um cara do rádio, então ele sabe que a gente tem que limpar a voz e dar um jeito de falar e jogar para cima, ainda assim. Então que o programa seja pro grande Gino, o grande parmeirense Gino, tá bom?
Vamos dedicar o programa a ele, então.
Vamos sim.
Está a partir de agora, nossos convidados são muito especiais. Sim, é verdade, estamos aqui, Yara Renault. Yara, que bom que você veio!
Pois é,
vim. Você tá legal?
Tô.
Você tá feliz?
Super feliz.
Você tá pronta?
É, sempre.
Você trouxe um violão?
Não, né, eu trouxe a guitarra.
Ah,
né,
porque... melhor ainda, melhor que um violão.
Tava
só
sem violão, bom, porque o violão, um violão acústico legal mesmo é difícil, né, Thunder?
É difícil, viu, vou te contar. Depois te conto mais histórias sobre isso.
Sim.
Tem histórias incríveis sobre violões acústicos.
Oh.
E eu não sei se você sabe, mas ao seu lado tem ali ele mesmo, um totem, é verdade,
um representante.
Um totem, sim, os totens. Pensa num totem, pensa nele de Páscoa, são poucos que ficaram de pé. Ele está de pé, ele mesmo, Carlos Teleto.
Thunderbird.
Como vai você, meu amiguinho?
Eu estou hipnotizado pela beleza da Yara, que espetáculo.
Ela é realmente linda.
E a voz maravilhosa.
A voz é maravilhosa.
A voz é maravilhosa.
Sim.
E você é completamente maluco de ter me convidado para esse programa.
No bom sentido, né?
Você falou lá em Itapira, eu sou do interior, a gente fala Bird, né?
Bird.
E que é um sotaque britânico, né? Bird.
Sim.
Eu gosto mesmo de passarinho, né?
Passarinho. A banda Passarinhos.
Tem muita dupla sertaneja com o nome de passarinho.
Tem?
Pelo menos na minha cabeça tem.
Deixa eu ver.
Tião e Paz, não tem, né?
Chitãozinho e Chororó.
Chitãozinho e Chororó. É verdade, é. Porque eles cantam.
Exatamente.
São passarinhos cantores. Passarinho
canta muito, né? O Rivelino, você sabe que o Rivelino ele é um colecionador de passarinhos.
Tá brincando.
Eu não sei exatamente.
Curiosos,
exatamente.
Os que cantam.
Maracanã é um passarinho, se não me engano.
Maracanã é um passarinho. E
o pica-pau é um passarinho.
O pica-pau, não sei exatamente se é um passarinho, mas deve ser primo do passarinho, provavelmente.
É um bird, exatamente.
Muito obrigado por ter me convidado.
Pô, obrigado por você ter aceitado, prazer, meu velho.
Você é meu ídolo, Thunderbird. Thunderbird, você é um dos meus ídolos.
Obrigado. Vou fazer o possível para não desmontar isso. O fato é que sim, a gente estava nos grupos vocais, né?
Sim, estava.
E aí ele falou do Chitãozinho Chororó e dos grupos sertanejos, né? Que fazem essas vocalizações. São sempre dois, né? Não abre as vozes, mas o Brasil tem uma tradição disso. Os Cariocas, banda dos anos 50, né? É uma banda fantástica. Depois tivemos o MPB4.
30 anos antes, o Pixinguinha já fazia isso com aquele time dele, Timaço de 10. Eu esqueci o nome da banda.
Eram os corinhos das garotas do rádio e tal. Mas assim, um grupo vocal, os Cariocas, o MPB4. O quarteto em si, não é isso? E depois o Boca Livre.
Eu, cara, venho muito dessa tradição também, porque por causa da família Espíndola, né?
Exatamente.
São muitos cantores.
Isso.
E aí, eles...
Explica, você é filha de Carlos Renó com...
Alzira.
Exatamente.
Espíndola, hoje ela assina Alzira E apenas.
Ah, é?
É.
Ah, que moderna.
Super... Não, moderna porque tu não viu o show dela. O show novo, inédito, que eu vi ontem no Puxadinho. Que ela toca baixo na metade do show e canta.
Que bonitinho.
Não é bonitinho, é sinistro. É pesado, é incrível. Chama Corte, o novo projeto.
Que demais.
Mas lá no final dos 70, eles tinham um grupo chamado TT e o Lírio Selvagem.
Sim. Em Mato Grosso?
É, eles lançaram pela Som Livre. Eles vieram pra cá, sim, né? Vieram pro Sudeste, no final dos 70. E porque eles, sim, nasceram e cresceram lá. Uhum. Mato Grosso do Sul, Campo, sim, Grande.
Isso.
Então tinha esse TT e o Lírio Selvagem, que eram quatro irmãos. Era a TT, a Alzira, o Celito e o Geraldo, que foi um dos primeiros compositores da família.
Sim.
Muitas músicas eram dele. E tinha esse, tem um trabalho, assim, procurem esse disco, TT e o Lírio Selvagem. É um disco muito raro, assim. Eu já vi na Benedito por 250 contas.
Tem na internet?
Há 10 anos atrás. Tem, mas não é aquela coisa. No YouTube o som é bem zoadinho.
A gente tem que aprender a lidar com isso, Yara. Porque...
Mas é incrível. Os arranjos vocais, assim, de quatro
vozes abertas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Maravilhoso.
O Arrigo fazia isso.
E com cordas.
Não é isso? O Arrigo Barnabé usava isso.
Claro.
O Itamar usava isso. Você, inclusive, fez shows com o Itamar. Você, sim, sabe disso. Sim. As vocalizações do Itamar com Suzana... Era um pessoal da pesada, né?
O Itamar, ele tinha uma coisa, assim, muito forte na rítmica, né?
Sim.
Então, assim, os vocais dele... Não eram tanto a coisa assim da abertura de, sim, voz, mas da parada rítmica, de você entrar no... exatamente.
Coisa, pode crer.
De você entrar num momento ali, sabe, sim, no anacruz da semicolcheia.
Sim.
Eu falo essas paradas assim pra dizer, né? Mas assim, que eu não estudar mesmo, eu não sei não, mas eu falo.
Mas a gente tem memória musical, isso já ajuda muito. Celeto canta?
Eu encanto, na verdade.
Mas você toca um violão,
não,
assim?
Não, não toco
um churrasco?
Nada. Essa é uma das minhas grandes frustrações, eu não sei tocar nada. Não sei, não aprendi, infelizmente, mas gosto de ouvir muito.
Mas Celeto canta, que eu sei que canta, porque eu fui lá no Redação Sport TV, Leandro, e ele mandou um Gibi Ramones e Motorhead no link direto de São Paulo.
Ramones e Motorhead, porque eu sou um devoto de Nossa Senhora da Aparecida.
Eu fiquei muito chocado.
Eu sou um devoto.
Mas é mesmo?
Sou um devoto de Nossa Senhora
Quando
Aparecida.
Quando eu digo que esse cara é igualzinho ao Ricardinho Kryptonita, que é o guitarrista dos devotos, vocês parecem irmãos gêmeos, e ele também... Entre os devotos de Nossa Aparecida, a banda é o único devoto de Nossa Aparecida.
Será que o meu pai conheceu a mãe dele ou vice-versa?
É possível, não sei. Não sei. Eles são muito parecidos, Eu falei sobre tudo isso especialmente para colocar a primeira música do nosso setlist.
Sim.
Que é um cara que é espetacular, mas cuja voz é muito polêmico, o jeito que ele canta. Eu vi um show dele nesse fim de semana. Também fui no Canal Biz. Eu tô fazendo uma propaganda boa pro Canal Biz, né? Tu sabe, pente um empreguinho.
Claro.
Mas enfim, eu vi lá um show do Lou Reed, já agora, assim, dos últimos tempos do Lou Reed, antes de ele falecer, em que ele canta, assim, de forma bastante contestável, digamos.
O que seria, contestável?
Semitom. Ele tava lendo as letras no teleprompter, ele não conseguia fazer a métrica, mas era o Lou Reed, tava tudo bem, cara.
Sim.
Tava tudo bem, velho. Vamos ver o Lou Reed.
Bora.
Coloca o seu Jane. Standing on the corner. Suitcase in my hand. Jackson's closer, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. CJ! The Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, sitting down by the fire, the radio does play the classical music, their jam. Ah, Sweet Jane, ah, que delícia. Gosta dessa música, Leandro?
Eu gosto mais da Jane.
Sei. Mas sabe que.
Sweet Jane.
A Juliana R. canta essa música com os tarântulas e tarantinas.
É mesmo?
Você vai gostar mais, né?
Você nunca me convidou, hein?
Como não? Te convidei pra você ir lá no Museu da Imagem e do Som.
Não se faz... não se calunia ninguém ao vivo, né? Muita sacanagem. Você me convidou 15 vezes.
Hoje, no programa de hoje, a gente não pode fazer isso. Porque a gente tem aqui o Carlos Cereto. E o Carlos Cereto...
Sim.
Primeira pergunta que eu tenho que fazer pra você é uma pergunta que o Brasil faz.
Faça.
Pra que time você torce, Cereto?
Eu não vou dizer. O Brasil sabe pra que time eu torço.
E eu sei pra que. Mas sabe como é que eu sei?
Porque eu te contei.
Não.
Não?
Eu já sabia.
Você já sabia.
Eu já sabia.
Foi pelo brilho dos seus olhos.
O brilhinho,
ele falou.
Os olhinhos brilham quando você
e
fala.
E os meus também brilham.
Os seus também brilham.
É incrível.
Mas não necessariamente são o mesmo time, tá? Mas assim, o fato é que assim, que. Isso é difícil pra você lidar com essa questão de você ter um time do coração e ter que falar de todos os times? Porque você é editor. Do Sport TV.
Sim.
Você abrange não só o futebol, mas todos os times do futebol.
Sim. Não é difícil. É difícil para quem nos ouve, talvez, ou para quem não tem ainda uma compreensão exata do que é o exercício do jornalismo, a função do jornalismo. É evidente que eu torço para alguém, para algum time. Se o jornalista político, o jornalista econômico, o jornalista policial se torcem por um time de futebol, por que o jornalista esportivo não torceria? Você, imagino, gosta de música desde criança.
Sim.
Essa paixão pela música não deve ter despertado de uma hora para outra.
De forma alguma.
E uma coisa levou a outra. A tua carreira foi se desenvolvendo dentro da música, da televisão, por causa do teu gosto musical. Também por causa disso. E o mesmo acontece com o jornalista esportivo. Quer dizer, eu fiz jornalismo porque eu gostava de futebol. Eu gostava de futebol porque eu gostava de um time. A paixão herdada do meu pai. Meu pai me ensinou a gostar de um time.
Sim.
O qual eu sou absolutamente apaixonado. E não tem nada a ver com a minha função como jornalista. Mas muita gente sabe para que time eu torço, para que time eu gosto. Mas eu prefiro não dizer para que as pessoas... A gente vive num mundo muito chato, sabe? Hoje em dia
chato.
É muito chato.
As pessoas estão muito raivosas.
Muito raivosas.
E eu posso garantir que, no meu caso, eu declaro meu time também. E eu tenho um blog de torcedor dentro do site da ESPN. Não ameniza o fato das pessoas saberem o time que eu torço, saberem que estão num blog de um clube específico.
Sim.
Não faz com que as pessoas me deem um respiro. Inclusive, tô falando do Palmeiras, o meu time do coração.
Sim.
E os próprios palmeirenses são os meus primeiros e mais fiéis detratores. Porque se eu falo bem, eu deveria falar ainda melhor.
Isso.
Se eu falo mal, eu estou trabalhando contra.
Exatamente.
Logo, sou do rival.
Exatamente. Mas o mundo tá com muito raivoso. Você usou uma palavra.
Tá.
Acho que a gente precisa de mais amor no coração.
Mas amor, por favor.
Por favor.
E todo mundo ama todo mundo.
E tolerância, aceitar a diferença. Exatamente. Cara. Por que é tão difícil? Em qualquer área que seja, entendeu? Seja no esporte, seja na religião, seja na música. Por que você não pode aceitar, cara, o diferente, conviver?
Exato, exato. Menos rancor.
Menos rancor.
Por favor.
Levemos o mundo menos a sério.
Exatamente. Né? A coisa mais divertida que eu conheço é quando eu fico navegando no Twitter, o piador. De novo passarinho, né?
Sim.
Que coisa, os pássaros estão
conosco. Aliás, a Yara vem de uma família de passarinhos.
Exatamente, exatamente.
Espetáculo.
E ela gosta do Twitter também.
Do Twitter?
É, do Twitter. Você tá no Twitter?
Eu tô, claro.
Eu vejo você no Twitter.
Eu também.
O Leandro tá no Twitter, o Cereto tá no Twitter. Sim. Somos todos piadores.
Foi você que me colocou nessa.
Bom, você adorou.
É ótimo.
Dá uma piadinha ali, é demais. E assim, uma das coisas preferidas é quando o meu time joga e eu fico interagindo com os torcedores do meu time e os adversários, óbvio. Ser zoado pelos adversários. E zoar com os adversários. É uma coisa muito difícil. Eu tenho essa liberdade. E eu imagino que, mesmo assim, é um pouco difícil. Agora, imagina para um jornalista, né, que está ali comandando um canal de TV, deve ser mais difícil.
Ah, não pode ter tanta liberdade.
O João Carlos Albuquerque, o canalha, é um cara que, por exemplo, ele fala, eu sou santista, sou santista. Mas ele, os caras pegam no pé dele por causa disso, é uma coisa
louca.
Aliás,
o João é fantástico, hein? O João é um excelente jornalista.
Grande canalha!
Grande canalha. Pô, o João é fantástico. Não dá, porque todo mundo policia todo mundo, todo
Sim.
mundo coloca o dedo na cara de todo mundo, Sim. quer saber do quintal alheio. E aí, o que eu acho uma tremenda sacanagem, com perdão da palavra... É que assim, quando eu, por exemplo, emito uma opinião, coloco uma opinião no Twitter ou na rede social, as pessoas não sabem separar o Carlos Cereto pessoa física do Carlos Cereto pessoa jurídica.
Isso.
E aí vira uma confusão
Exatamente.
Muito grande. Porque aí o editor-chefe do Sport TV
isso.
disse isso.
Exatamente, isso.
E aí é desleal, eu acho, sabe?
É.
Mas eu entendo que é da vida, é assim.
É.
O mundo tá chato.
É, na, assim, na arte a gente não tem como desvencilhar, cara, a pessoa física da pessoa jurídica, assim. Não tem. Porque é isso, você fala ali na rede, no Twitter, no Face, não sei o quê. É tudo uma coisa só, é maluco, né?
Mas
é,
eu não abro mão de comprar umas briguinhas.
Claro.
Então quando eu vou lá e assim, coloco assim, as minhas opiniões sobre, sei lá, uma determinada banda que está tocando num determinado festival, e eu coloco a minha opinião, eu sei que eu vou levar pedrada, mas assim, desculpa, com o tempo eu desenvolvi ali um escudo, tipo, como que chama? Bate-fino?
Sim.
Minhas asas são como uma colaça de aço. E assim, não, eu consigo me proteger, assim. O último caso mesmo é o bloco, mas é raro, é bastante raro. Só com irracíveis muito violentos. O fato é que assim, eu fui pesquisar, né? Eu fui lá pesquisar, ver um dossiê do Carlos Cerezo, né?
Meu Deus.
Porque assim, só as informações que os amigos me passaram,
sim.
Falei com o André Rizek, né? Falei, André, me conta umas histórias aí e tal. Ele disse, não posso. Falei com o Fábio Seixas. Grande amigo santista.
Começa a complicar.
É, nossa, aí, quase entrei. Você tá dizendo, eu não disse nada.
Não, eu não disse também.
Ele é apaixonado pela Fórmula 1, na verdade.
Ele torce pro...
Ele torce pra um time do litoral.
Isso.
É. Que... Portuguesa santista.
Isso, exatamente. Foi isso que eu disse, foi isso que eu reguei.
É.
Enfim, daí eu não consegui descobrir. Os amigos blindaram você.
Sim.
E aí eu fui na Wikipedia. Conhece a Wikipedia, Leandro?
É, conheço. Eu não conheço quem atualiza, né? Quem é o santo? Quem
eu fui atualiza? Procurar o caseiro e não tem o caseiro no Wikipedia. Achei sensacional.
Não tem?
Eu não vi você no Wikipedia. Eu vi lá eu vi um outro site que é justamente o contrário do Wikipedia, que fala mentiras sobre as pessoas.
Aí o que disseram? Disseram o quê? Agora fiquei curioso. Esse deve ser mais divertido que o Wikipedia.
É mais divertido. Mas enfim, eu não consegui saber. Eu sei que você chegou em São Paulo, acho que nos anos 90, é isso?
98.
90. Para ser jornalista setorista do São Paulo Futebol Clube.
Isso. Pela Rádio Record de São Paulo.
Deixa eu pensar em 98 de São Paulo. Puxa. Foi divertido para você?
Muito, porque eu realizava um sonho. Ainda eu fiz jornalismo na PUC de Campinas.
Ok.
Eu sou do interior de São Paulo, sou de Itapira. Uhum. Na verdade, eu nasci aqui em São Paulo, mas fui muito novo para Itapira, então me considero itapirense. Itapira, para quem não sabe, é a terra do Ideraldo Luiz Bellini, o primeiro capitão do Brasil, de 58.
Sim.
Perto de Campinas, perto de Mojimirim.
Itapira.
E Pedra Ponte Aguda, no Tupi-Guarani. Aí eu vim pra cá, pra São Paulo, em 98, pra trabalhar com Fiore Gigliotti.
Uau.
Fiore Gigliotti, um dos maiores narradores esportivos da história do Brasil, na Rádio Record.
Sim.
Então foi muito divertido, porque assim, eu realizava um sonho. Demorou pra eu encarar a minha profissão como um trabalho mesmo, como profissão.
Era divertido.
Era muito divertido. Continua sendo.
Sim.
Só que aí eu não aprendi a ganhar dinheiro. Esse que é o problema.
Entendi.
Porque como sempre foi muito divertido, pra mim, me pagar era ainda... Às vezes ainda me pagavam pra fazer o que eu fazia. Era um luxo. E aí, só que agora eu preciso começar a aprender a ganhar dinheiro. Se você soubesse,
com a música é a mesma coisa. Eu comecei da mesma forma. Eu pagava pra tocar. E hoje em dia a gente tá conseguindo sobreviver, não é isso, Leandro?
Quem não, né?
Pois é.
Mas a gente tem que entender, cara, porque é isso. Né, assim, eu também trabalho pra compreender que o dinheiro é uma parada que existe, né? É uma parada, é um jogo.
Uhum.
É tipo um jogo que você tem que... E você tem que entrar, tem que participar, mesmo que você... Exatamente, a gente acha que, porra, mas eu faço isso porque eu gosto, tá? Mas, porém, né, a gente tem que pagar contas.
Tem que pagar contas, exatamente. Eu aprendi isso quando as contas começaram a chegar e começaram a me ligar, vai pagar? E daí eu falei, puta, é mesmo, né? Gastei tudo em sorvetes, em balas.
Discos.
Se vocês não sabem, este moço ao meu lado, Luiz Thunderbird, é formado em odontologia.
Sim.
Uou.
Você talvez tivesse mais dinheiro ao ser dentista, assim, que se formou. Mas
eu
não seria tão
dúvidas.
Feliz.
Eu não seria feliz, daí teria que pagar uma terapia caríssima.
É, ia gastar todo o dinheiro.
Tudo em terapia.
Não, é aquela coisa, é o barato sai mais caro.
Exatamente. Então, quando eu me formei em 82, eu já sabia que eu não estava no lugar certo. Mas eu sou muito perseverante, sabe, Sereto?
Sim.
Eu enfrento.
Isso é uma qualidade. Talvez a principal qualidade é a perseverança.
Isso. E eu falei, já que eu me formei, eu vou trabalhar.
Sim.
E fiz isso até 87, portanto foram pelo menos 5 anos trabalhando. Eu já trabalhava antes, inclusive. Então, assim, eu tentei, cara, mas quando eu percebi que eu tava no consultório pensando assim, daqui a 2 horas tem um ensaio, daqui a 1 hora tem um ensaio, daqui a meia hora... Eu percebi que as coisas estavam... E daí eu realmente, eu sei que deu um salto no escuro, sou parceiro do futuro, Astronauta Libertado. E daí eu falei, ó, vou tentar, né? E aí fechei com a história e mandei bala. É, foi a melhor coisa que eu fiz. E foi difícil ganhar dinheiro com música no começo, óbvio que sim.
Mas se divertiu
demais. Como
deve
ser difícil você chegar em São Paulo pra ser... pra trabalhar numa rádio ou ser um jornalista. Não é fácil. Se você começa que nem o Arnaldo Jabor... Não. Não é tão simples, cara. Não é tão simples.
Não é difícil.
É uma batalha.
Não, não é tão simples. Não, não é, é fácil. Não exato. É fácil.
E você tem que fazer seu caminho, né?
Tá aqui a Central
fazer 3. Opções, fazer. Você tem que fazer escolhas.
Tá aqui a Central 3. 2 anos e 8 meses.
Exatamente.
No ar.
Isso.
E ainda
e é uma escolha. É uma escolha.
E ainda não ganhamos tanto dinheiro, não.
Não, lógico que não.
Mas é uma delícia, hein? Mas tô adorando, tô adorando. Tá uma delícia.
E assim, você chegou pra trabalhar na rádio, mas você não ficou só na rádio, né?
Não, eu trabalhei muito tempo em rádio. Eu tenho a formação de rádio, né? Eu trabalhei muito tempo em rádio. Uhum. É, aqui em São Paulo, na Rádio Record, na Rádio Globo. Era o meu sonho de infância trabalhar na Rádio Globo. Sim. É, por causa do Osmar Santos. Ah. É, Osmar Santos... infelizmente eu não consegui trabalhar com ele narrando futebol.
Sim.
Mas convivi com ele durante muito tempo na rádio. E aí fui pra televisão, fui pro Sport TV.
Em que ano você chegou no Sport
TV? Em 2001, tô há 14
Uau,
anos no
cara.
Sport TV.
Poxa, faz bastante tempo.
Bastante tempo.
Uau, e você começou no Sport TV sendo o quê? Repórter?
Repórter de campo, fui repórter durante muitos anos. Uhum. Depois eu passei pra edição. E acumulava as funções, porque não conseguia largar a reportagem.
Porque é divertido.
Porque é muito divertido. É a atividade mais prazerosa do jornalismo.
Sim.
E fui editor-chefe do Arena Sport TV durante muito tempo. Claro. Trabalhei com o Kleber Machado durante muitos anos.
Fantástico!
Foi uma escola, para mim, espetacular.
Sim.
E aí, há 2 anos, me convidaram, um maluco me convidou para ser... chefe de jornalismo no Sport TV em São Paulo.
E como é que ele tá com isso?
Eu tive que parar de fazer reportagem.
Uau, hein?
E tive que começar a trabalhar com gente. E é muito difícil trabalhar com gente.
Claro.
Eu virei de jogador, eu virei técnico de futebol.
Sim.
Entendeu?
Sabe que há pouco tempo, não faz muito tempo, eu lembro de você em campo.
Sim.
Entrevistando jogador, técnico, em campo.
Sim.
Assim.
Sim.
Trabalho ali.
É.
De ali. Então você conhece todas as instâncias.
Conheço tudo.
Do jornalismo na TV.
Da produção, edição, Sim. reportagem, chefia, eu fiz de tudo na TV, eu fiz de tudo. No rádio também.
Hoje você está envolvido também na seleção?
Estou envolvido também na seleção. Eu sou responsável pelo tudo o que é produzido de jornalismo. Em São Paulo eu sou responsável. Tá. A seleção também tem uma parte importante feita em São Paulo. O Arena era todo feito em São Paulo.
O Arena era em São Paulo.
O Arena era todo em São Paulo. É. O Seleção, a cabeça é no Rio,
Sim.
mas tem uma boa parte aqui em São Paulo. O Bem Amigos é todo aqui em São Paulo.
Ah, tá.
É, eu participo do Redação diariamente.
Sim.
Aqui de São Paulo.
Ô, Sereto, eu tenho uma curiosidade. Agora,
Sim.
você liderando todo um...
A Yara tem que falar mais aqui. Tá?
É,
a gente tem um bloco inteiro de Yara.
Ela é a pessoa mais interessante aqui.
Ela vai piar à vontade.
Você é liderando o departamento, você citou Redação, e eu acho que entre todos os programas que a gente tem em TV fechada hoje, bate-papo, discussão, tudo mais, tem um que realmente foge do convencional e é o Redação, que é um programa onde fica bem claro que é colocado o que sai no jornal, não a opinião das pessoas. E às vezes é muito difícil para nós jornalistas avaliarmos e analisarmos os próprios jornalistas. Eu quero saber qual que é a casca de banana que você encontra na liderança de um lugar que é tão criticado e sempre é tão difícil você agradar todo mundo, isso é impossível, claro, mas você tá cuidando de uma redação que diariamente é criticada, fale o que falar. O Redação do Sport TV, eu acredito que seja um programa que coloca isso para fora, né? que expõe essa situação. Como é que você enxerga essa dificuldade de... analisar o jornalismo de dentro para fora e também de fora para dentro, porque o público não tem dó.
É muito difícil, tem de fato muita casca de banana, porque o Redação se propõe a analisar a imprensa. E a gente tem que ter um exercício de humildade muito grande para não parecer arrogante e achar que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe nada. Então a gente corta na própria carne. E quando a gente criou o Redação, principalmente com esse time recente, com o André Rizek apresentando, a nossa proposta foi justamente essa. Olha, se a gente vai olhar para a imprensa, a gente tem que olhar primeiro para a gente. Então, a gente olha muito para o que a gente faz, para o que o Sport TV faz. E a gente se cobra muito. E a gente, quando a gente erra, a gente assume demais. A gente assume E a gente critica
eu
também
vejo
o.
Isso.
A gente faz isso o tempo todo.
Eu vejo isso.
O tempo todo. Então, às vezes, pode parecer um pouco arrogante de você dizer, ah, sei lá, a Folha de São Paulo deu uma manchete ali que
infeliz.
Eu achei estranho. É, a gente respeita todos os pontos de vista, mas a gente tenta analisar a interpretação do fato através do olho da imprensa. Mas a gente também olha para nós mesmos. E a gente tenta cortar na carne, sabe? Olha, a gente tá exagerando, a gente tá falando demais disso,
mas eu percebi
falando mais
isso.
Daquilo.
Agora tem até um apito. No
tem
programa.
Até um apito e é um programa sem assuntos proibidos. Isso que eu acho bacana da redação.
E vocês levam umas pessoas maravilhosas, tipo
sim.
Chico Sá.
Sim,
eu passei no Chico Sá, que
Chico
é espetacular, não só pelas camisas, mas pelas polêmicas. Pela... É, você é parceiro, inclusive,
não, né?
Não é isso?
Seu... Sim, prefaciou meu
prefaciou
livro.
Prefaciou seu livro, mas o Chico Sá tem uma música. Eu trouxe um disco dos Devotos pra você, que a primeira faixa é uma letra dele.
Obrigado.
É uma figura incrível. Agora, tem o Arthur da Pieve, quer dizer, tem uns caras ali muito legais.
O Charles é habitué do programa.
Charles
Gavan,
sim.
É habitué do programa.
Sim.
O Taz sempre vai no programa.
Sim.
Você já foi no programa,
sim.
Tem que ir mais vezes.
Também acho.
É, o Chico é um espetáculo.
O Chico Patti? Ah, não, o Chico sabe, né?
O Chico também. Então, acho que a gente consegue ali trazer gente inteligente.
E daí você também tem um lance que eu gosto muito na redação, que é o momento AM.
Isso é espetáculo.
Isso é muito legal,
porque
cara.
Porque resgata o rádio AM, né?
Exato,
que tá tão sucateado, tão esquecido, tão vilipendiado. E o rádio AM é o quadro que eu mais gosto, redação AM.
As narrações são maravilhosas. E narrações internacionais, argentinas ou espanholas, apaixonadas, muito mais apaixonadas que a brasileira. Eu acho que aquilo é um petisco maravilhoso.
Um
cara.
Desejo meu e do Chico aqui é fazer um programa na Central 3 só sobre narrações. Grandes narrações da história. Tá?
Ah, sim. Eu sou apaixonado pelo tema. E só um último detalhe sobre o Redação. A gente mostra os vários sotaques. Eu acho que isso também é uma característica do programa.
Inclusive internacionais.
Inclusive internacionais.
O ano passado vocês tinham uns correspondentes que eram tipo assim, o estagiário que
isso.
Vai pra Londres.
De repente, projeto caras... Passaporte Sport TV.
Mas daí cresceu a coisa.
Cresceu,
agora são jornalistas mesmo.
São jornalistas mesmo. É um projeto de revelação de talentos. Vai ter uma nova safra aí. Tem uma nova safra vindo pela frente no Projeto Olímpico. E é muito bacana essa coisa de mostrar realmente os vários sotaques, girar o Brasil inteiro. Eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora, que é uma música dos Titãs,
sim.
É misturado, tudo junto e misturado.
Sim, mas que time você torce mesmo?
Não, tô brincando. Muita gente gosta do time que eu torço.
É verdade que vai ter Sport TV 12 nos Jogos Olímpicos?
12?
Não, eu nem sei se eu posso dizer aqui, mas...
São 3 Sport TVs, né?
Mas durante a Olimpíada... Serão 16 canais.
Ah, para com isso, sério? Como
sério?
Assim, cara?
Caraca.
Mas onde vai hospedar isso?
Eu nem sei se eu posso dizer isso. Não
você
sei.
Você não pode dizer isso?
Acho que não, mas tudo bem, já disse.
serão
16 canais em HD
para
transmissão da Olimpíada. É um projeto inédito na TV mundial.
Entendi.
Não sei como é que isso vai funcionar, não faço a menor ideia.
Esses desafios são maravilhosos, cara.
São maravilhosos.
Isso é sensacional porque é muita motivação.
Vai dar pra assistir a vela ao vivo, sem cortes.
Tudo. Isso é sensacional, porque você vai coordenar tudo isso, é isso?
Eu vou coordenar boa parte disso. Principalmente a questão da seleção de futebol, né? A seleção olímpica vai ficar sob minha responsabilidade.
Quando a MTV fez um VMB em 2000, que foi o grande, o último VMB, e a gente tinha 3 palcos simultâneos, com músicos tocando nos 3 palcos ao mesmo tempo, todo mundo falava, vai dar merda. E eu falei assim, puta cara, será? E eu, inclusive, lembro de entrevistar o Caetano e falar, porque o Caetano tem aquela famosa, fala assim, bota essa porra pra funcionar, lembra disso? E eu perguntei pra ele, será que vai funcionar essa porra? Ele falou, fica frio, Thunder. E deu tudo certo. E esses desafios são maravilhosos, cara. Que sensacional, hein?
Tem tudo pra dar errado, mas no fim tudo dá certo.
Pô, que demais, velho.
É sensacional. Vai ser um negócio... Olimpíada no... A Copa do Mundo já foi um espetáculo, né? Copa do Mundo no Brasil. Foi algo inesquecível.
Vai ser um bom prato.
Vai ser. Para o jornalismo esportivo é um ano de ouro.
É, não é?
É, sem dúvida.
Daí a gente vai poder também analisar as questões... políticas dessa Olimpíada, certo?
Vai,
escorregões.
Como aconteceu durante a Copa do Mundo.
Exato.
Mas durante
temos que ficar atentos a isso, né?
Sempre atentos, mas durante a Olimpíada a gente tem que se divertir muito, né?
Né?
Aproveitar. Aproveitar a Olimpíada, aproveitar os jogos, como fizemos na Copa do Mundo, sem esquecer das coisas importantes.
Exato.
Que envolvem o país, que envolvem a organização dos jogos. A gente tá vendo tudo isso que tá acontecendo na FIFA.
Isso.
Né?
Sem esquecer que vai ter atleta lá brigando por medalha pelo Brasil que ganha menos do que a gente.
Isso.
Que é do que a gente falou que ganha pouco.
Yara, você pratica esporte, Yara? Xadrez.
Não,
eu sou bom em xadrez.
Eu também, hein?
Eu, de criança ainda, uhum, nos primários, ginásios, essas coisas. No primário, na verdade, era uma negação, assim. Eu era total artista, intelectual, só fazia aula de teatro, aquela coisa. Mas aí, depois, na quinta série, me veio um negócio, assim. Aí eu comecei a jogar tudo. Aí eu era do time da escola, assim, de todos os... Aí jogava tudo, basquete.
Jogou futebol?
Joguei. É. Eu joguei futebol até há pouco tempo atrás. Eu fui fazer um jogo, assim, um futebol de salão de meninas. Sei lá, há pouco tempo, não sei quantos, uns 7 anos, mas enfim, mas já enferrujadaça de muito tempo.
Você deve ser arrumado
no
time.
Outro dia parecia que tinha passado um trator, assim. Óbvio. Futebol de salão, você corre muito.
Ixi, aquela... Muita explosão.
Muita explosão. E tinha uma... E eu não conhecia, eu conhecia uma menina só do grupo, assim, uhum, que tinha me chamado. E tinha uma que era médica, que era sinistra. Ela era arrumada. Ela era sinistra. É. Mas eu dava umas assistências, dava umas assistências.
Mas música, você tá engajada nisso faz tempo, né?
É, tipo desde que nasci, criancinha, né? Mas, ainda tentei dar um... Eu tentei pular fora, assim, né? Dizer, não, vou fazer esse negócio de música, vou fazer uma coisa bem diferente. Teatro!
É, a gente podia ouvir um som ao vivo?
Um som ao vivo,
Você tá pronta pra isso?
Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão.
Exatamente.
Já diz o Faustão.
Exatamente.
Que, aliás, eu acho que é uma das frases mais verdadeiras que existem, né?
É verdade.
Quem sabe, de fato, faz ao vivo. O improviso.
Exatamente.
Eu acho que é algo mágico, né?
É.
Se você quiser discordar, você discorda também, viu? Também.
Mas eu não, até agora eu não consegui.
Não seja educado, por favor, comigo.
Não, educado eu sou, mas assim, eu não consegui discordar até agora. Ainda
seria
não.
Um contrassenso discordar disso estando ao vivo, né?
Eu vou tentar dizer uma bobagem.
Então, essa coisa de improviso é bem legal. Inclusive, eu participei de uns grupos bem interessantes. Tinha um projeto que a Thalma de Freitas propôs uma vez, que era o Circo Serendipitos. Olha,
é demais.
E aí ela propôs, ela era propositora do Circo Serendipitos, e a gente fez um show inteirinho improvisado na Choperia do Sesc Pompeia. Um show do Circo Serendipitos, uma banda de 7 pessoas, inclusive o Lani Gorni, participando.
Uau.
E foi assim, e foi uma experiência muito... Porque não é tipo free jazz, assim. Não, era improviso com letra, com refrão.
Uau.
Tinha uns dois temas que já existiam, que uma hora saíram e que
eram... É incrível, né, bicho?
Demais.
Também tem
demais.
Esse lance da filiação, né? O pai, grande maestro, né?
Total.
É, que legal. Vamos ouvir então a Yara.
Então, o que que... Não sei. Que vocês... Vou tocar então aqui do último disco.
Ah, legal.
Do último, não, que é horrível dizer isso, né? Do mais recente.
Do mais recente.
Do Yara, né?
É,
então
isso.
Vou tocar aqui.
Que foi parte do show que você fez com a gente lá nos Devotos, lá no aniversário de São Paulo, não é isso?
Foi, exatamente.
Demais.
Foi esse, eu fiz o show desse disco.
Ah, demais.
Porque esse ano eu já fiz uma meia dúzia de shows diferentes, assim, de projetos diferentes que eu venho intercalando.
Uhum. Eu acho isso ótimo, eu faço a mesma coisa.
Né? Tem que ser pra sobreviver, aliás.
Isso.
Então vamos lá. Já era céu, já era céu dentro, já era céu dentro dela, pra brilhar a estrela, e em pouco tempo todos poderiam vê-la. Já era seu, já era seu ventre, já era seu ventre a casa, só faltavam asas, e agora já não falta quase, quase nada. Ela vai te levar pra dentro e pra fora de você. Ela vai te buscar onde quer que você esteja. Ela vai te levar pra dentro e pra fora de você. Ela vai vai te buscar, vai te buscar. Onde quer que você esteja, já era, já era céu, já era selvagem, já era selvagem fera. Quando veio a bela, ai, beijando a boca, escancarando toda a goela, ela vai te levar, vai te levar pra dentro e pra fora de você. Ela vai te buscar, vai te buscar, onde quer que você, onde quer que você esteja. Ela vai te levar pra dentro e pra fora de você. Vai te buscar onde quer que você esteja. Já era.
Muito bom. E a Renó, amiguinhos, é verdade. Yara, vamos passar um pouco essa história aí, porque primeiro você é filha do Carlos Renó, explica o Carlos Renó pra gente. Cara envolvido na poesia e, no, e na vanguarda paulista, não é isso?
É.
E a Alzira Espíndola.
Sim,
também
sim.
Também envolvida nessa turma.
É, todos, né, muito, muito próximos. Arrigo, Itamar.
Sim.
E eles, né, meu pai é um letrista assim que é muito prolífico, né, tem muitas letras, muitos parceiros. Uhum. E minha mãe também é uma compositora assim, ela faz tanto letra quanto música, às vezes só um, às vezes só o outro, e muito assim, ela é, assim, é impressionante a quantidade que eles produzem assim. Então eu acho que eu acabei herdando esse defeito. E também
não
tem...
é um defeito.
É uma tremenda virtude. Deixa eu fazer uma observação aqui, Tânia. Desculpa interromper. Porque assim, enquanto ela tocava, eu senti uma energia muito, muito boa, uma energia muito positiva. Vocês acham que, vocês que são músicos, que a música, de alguma maneira, é uma conexão, é um portal, é uma conexão espiritual, é uma maneira de se conectar com algo lá de cima, com o Criador do Universo, seja lá... com o que você acredita, com algo sobrenatural, enfim, porque transmite uma energia muito boa. Você percebe que ela está emocionada. Ela transmitiu a paixão dela, o amor dela, através da música. Vocês acreditam nisso ou não? Eu tô viajando.
Totalmente.
Até na religião é assim,
é,
né?
É que tem o seguinte, é engraçado você falar esse negócio de religião, porque a religião e a ciência, né, assim, esse diálogo, porque a música, ela é uma coisa física. Ela é a única das artes que ela é física. Então, se você for surdo, você vai sentir a música, porque são ondas físicas. Então, assim, não tem como ficar ileso. Se você fechar o olho, você não vê mais o quadro, sacou? Né? Assim, mas a música não tem jeito de você não sentir. Então, ela influencia muito a nossa vida. E ela é esse canal, ela é frequências vibratórias. Então, assim, ela é total um canal de comunicação com tudo, né, eu diria assim.
É, e os grandes cultos religiosos, né, sempre tem a música.
Sempre
envolvida.
Tem a música,
menos,
litúrgica.
Assim, a religião católica, né, a judaica.
Todas. Assim,
né?
Quer dizer, não sei.
Basicamente todas.
Todas. Evangélico, todas.
A indígena.
Candomblé, indígena, todas. Não,
a música te leva, te faz o religare, né?
Exatamente.
Faz o religare, né? E daí, assim, lógico que existe esse lance mais sacro, né? E a música pagã, né?
Uhum.
E a música pagã encanta a todos, né, cara?
Claro.
Ao mesmo tempo que tinha lá os cantos gregorianos, tinha os menestréis lá mandando bala, né, bicho? Lógico que sim. E daí o ser humano passou a entender que aquilo te transportava, né? E daí o culto da música clássica e tudo. Pô, por que um rei ia precisar de um cara e sustentar esse cara genial. Assim, tipo assim, você vai produzir sob meu soldo aí. E os geniais, né?
Poxa, por que
o ser humano precisa da música,
mas por
né?
que nenhum rei fala isso pra mim, assim? Pra...
Porque não existe mais os reis, né?
Onde está o meu mecenas?
Talvez seja o Roberto Justus, quem sabe? Ele olha pra você e fala assim, sabe de uma coisa, garota? Vou botar uma grana aqui.
Porque o que eu tava te falando dessa
coisa... São os mecenas, né? Acabaram os mecenas.
Acabou, cara.
Acabaram.
E eu não sei o que fazer pra dar vazão a tudo que eu faço. Assim, eu sabe, é tanta música e tanto projeto. Eu fico isso, organizando em projetos diferentes... E aí eu não consigo parar, cara. Só que eu não consigo pôr pra fora. Porque você sabe que hoje em dia, pra gravar um disco, a gente só gasta dinheiro.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E, no entanto, você não pode viver, não ter o disco.
É, o disco te facilita a gravar o show, a fazer o show.
É, você precisa. Então, é uma loucura. Uhum. E, assim, eu tô com... Assim, nesse exato momento, eu poderia gravar 4 discos, uhum. cada um de um assunto. Sim. Já. Eu só não faço isso porque eu não tenho dinheiro pra bucar o estúdio, cara.
Mas é divertido. Eu tenho vários trabalhos musicais. Os Devotos, os Tarântulas, os Black Monks, o Funk Berry, o Thunderstand. Eu adoro fazer isso. Ter vários uhum. trabalhos musicais e trabalhar com vários músicos diferentes. Uhum. Isso é muito legal também, né?
Muito.
Você trabalhou com... Deixa eu ver... Itamar Assunção?
Aham.
Uhum. Como é que é trabalhar com o Itamar Assunção, bicho?
Então.
Eu toquei com o Gigante. O Gigante tocou nos Devotos.
Pô,
o Gigante
demais.
É uma figura.
Demais.
Mas trabalhar
demais.
Com o Itamar não deve ser muito fácil.
Não. Porque é tipo assim, né? Pra mim foi tipo a faculdade, né? Assim, a universidade da música. Na época que eu comecei, aliás, que eu cantava com ele, eu fazia letras na USP. E aí, só que a minha faculdade mesmo foi o Itamar Assunção, entendeu? E era... Então, a gente enfrentava diferentes situações, assim, desde situações... Aquilo, você não pode perder o ritmo, não pode perder o tom, mas tem que cantar baixíssimo, sabe?
Dinâmicas.
Então, assim, ele era, assim, muito... Cara, muito... Muito ligado em tudo.
Maestro
né?
mesmo.
Maestro, muito musical. Sim. E muito genioso também.
Imagino, né? Lembro.
Bastante genioso.
Eu lembro.
E ele gostava. Então, a gente tinha uma coisa assim meio de amor e de implicância. E ele gostava. Assim, às vezes, ele falava um negócio no palco, assim, só para me provocar. Ele me cutucava. Daí, eu cutucava de volta, porque né, eu era rebelde. Assim. Uh-huh, uh-huh. Tinha que manter a fama. E, cara, mas foi maravilhoso. Assim, foi uma puta escola mesmo, enfim, passando momentos difíceis também, assim, momentos de que a gente estava ali numa situação meio precária, e aí ele ficava puto e queria...
Sim.
Assim, era difícil, assim, tinha momentos difíceis.
Porque ele era genial.
Genial e genioso.
E ele podia chegar a um patamar dos grandes, dos gênios da música... E ele é conceitualmente um grande gênio, mas assim nunca fez um sucesso assim, de garantir um conforto.
E
tal,
o
né?
foda disso é o seguinte, é porque assim, eu sei que ele não queria, ele não almejava, sabe, luxo e luxúria, saca? Assim, mas ele almejava assim, o que ele queria, que é o que eu quero, que é o que você quer, que é o que todo músico quer.
Sim.
É condições, estrutura para você fazer o seu trabalho. Então, você não quer chegar num lugar, saca? Com equipamento zoado, que nego não te respeita.
Isso.
Então, isso é péssimo. Mas, enfim, mas aí na escola da vida, a gente tem que aprender a lidar com diferentes situações. Eu fui melhorando muito, assim. Então, assim, eu comecei, na verdade, cantando com a minha mãe.
Sim.
Aí, depois, com o Itamar. E aí, mais ou menos nessa época, eu formei uma banda, Dona Zica.
Dona Zica.
Né, que era também com a filha do Itamar, com a Annelise.
Sim.
Com a Andréa Dias, Gustavo Ruiz, Simone Sou. Enfim, eram 10 pessoas. Assim. E aí a gente fez... Foi um momento muito interessante, um momento antes do boom da internet. Né? Só tinha o MySpace, assim, depois que a banda já tinha lançado o primeiro disco. Veio o MySpace, então esse era um outro momento...
Foi bem legal, né? Eu lembro do começo do MySpace, era legal, assim. Colocava as músicas da sua banda, conhecia outras bandas.
Teve um momento ali.
Sim.
Então, foi um momento que já é um outro cenário, assim, do que a gente tem hoje. E foi muito interessante. Essa banda, assim, era mais esse celeiro de artistas meio psychotherapy, assim. Que,
sabe, que o Du gente... Moreira, né?
Não, o Du veio depois, né? O Du...
Você falou de psicoterapeuta, né? O Du Moreira é o próprio músico psicoterapeuta.
Total.
Sabe que a trilha sonora desse programa é feita pelo Du, né?
Que maravilha.
É ele que fez. Não,
o Du,
lá.
Assim, eu chamei o Du pra tocar no outro projeto, no Macunaíma, né? Sim. Que veio logo na sequência, assim, do Dona Zica.
Aham. Uhum.
E aí, o Du, que figura, gente.
Que figura.
E ele, não, imagina que ele é. E ele é psicólogo mesmo. Ele exerce. Ele é um
exato,
puta músico.
Isso.
E aí, até outro dia, eu fui participar não sei o que com ele, que ele tava tocando. E aí falei, ai, Du, eu preciso fazer análise, eu preciso. Aí ele, você? Não, você só precisa tocar.
Você fez um livro?
Precisa tocar, faz show, dois shows por semana, você não precisa de análise. Eu falei, tá aí.
Você fez um livro?
Fiz um livro.
De poesias?
É, um absurdo.
Poesias específicas?
Específicas.
Explica o livro.
O livro eu gosto de definir como poesia erótico-cômica.
Ok.
Me interessei.
Não é legal?
Achei interessante.
Já pensou nisso?
Eu queria saber, como é isso? Explica isso.
Porque, assim, é até engraçado, porque agora eu vou participar de uns encontros literários, de uns debates e tal, 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 para falar sobre erotismo na poesia e na prosa brasileira e tal. Mas é engraçado que quando eu escrevi o livro, eu não tinha lido nada. Para não dizer que eu não tinha lido nada de erotismo, nem brasileiro, nem... Vai, eu tinha lido uma página do Cântico dos Cânticos e tinha lido aquele... A Casa dos Budas de Tosas, né?
João Paulo Ribeiro.
Que é bem...
Bento Ribeiro.
Espetacular.
Que você lê num minuto, né? Porque aqui é super...
Livro delicioso.
Envolvente,
livro.
Você vai rapidinho. E, né, bem sacana mesmo o livro. E aí, comecei a escrever esse livro no segundo poema, assim, do primeiro livro, porque são 7 capítulos, uhum. Que eu chamo carinhosamente de tomo. Tomo primeiro, tomo segundo.
Ah,
e por
entendi,
aí vai.
Entendi.
E que, na verdade, eles são como se fossem 7 livrinhos. Porque cada um, assim, eu enxergo eles bem definidos, assim, bem delineados. E o primeiro, que é o Pequeno Diário do Amor em Carne Viva, que é um diário. E aí, quando eu tava no segundo poema do diário, eu... Assim, foi aquilo. Foi baixaram as musas, assim. Eu vi as musas e falei, estou escrevendo um livro de poesia erótica. Mas não que eu pretendesse antes. Mas eu só me realizei. E aí, fui escrevendo ao longo de um ano... mais ou menos, basicamente um ano, escrevi, e aí foi lançado pela editora Patuá, e praticamente só vende onde eu estou, ou no site da editora Patuá.
Então como é que faz para comprar o livro?
Você vai no Google e coloca assim, Yara Renó, editora Patuá, aí ele vai
Yara
dar...
Yara Renó, Yara com I, Renó com 2 N's.
Boa, boa. Editora Patuá.
Editora Patuá.
Nem precisa editora, só Yara Renó, Patuá. Aí ele vai aparecer ali um link que você clica e você já clica, compra com clique.
Muito bem.
Vou comprar.
Cireto, a gente já sabe onde conseguir nosso livro.
Eu vou comprar. E sabe por que eu gosto desse assunto? Porque, assim, é o pecado. Né?
É o tabu.
É o tabu.
Isso.
É... Eu adoro essa coisa de, não, de quebrar tabu. O pecado não existe, né? Não existe o pecado. Alguém inventou essa história aí.
O pecado existe, sim. É tão legal.
Mas é bom, é bom.
Yara, o prefácio é do Chico Sá, não é isso?
Sim.
E
maravilhoso.
Tem uma orelha, tem do Carlos Calado, não é
não,
isso?
Não, não. Tem uma... A contracapa tem um texto emocionante da Alice Ruiz.
Alice Ruiz. Vamos explicar Alice Ruiz, né?
Alice Ruiz, mas precisa explicar ainda.
Precisa, agora as pessoas
precisa
não conhecem, mais. As pessoas não conhecem. É sério.
Pô, Alice Ruiz é uma das mais, provavelmente a mais importante haicaísta brasileira.
Isso, exatamente.
Né? É, foi mulher do Paulo Leminski.
Isso.
Então juntos fizeram...
Os maiores haicais. Tão alta
torre,
não,
né?
Até seu tombo virou lenda.
Exato.
Não é isso?
Exato.
Uhum.
É, não pode ser maiores haicais, né? Porque no máximo 17 sílabas tem que ter um haicai e tal.
Olha
ele aí.
Você quer ver uma coisa interessante? A última novela da TV Globo? Onde duas senhoras se beijavam.
Sim.
Não me lembro exatamente o nome da novela agora. Foi um fracasso de audiência.
Sim.
E essa novela agora das 11 da noite, que é Verdades Secretas.
Sim.
É um sucesso de audiência. E eu ouvi uma explicação do diretor dessa novela dizendo o seguinte: poxa, por que, que aquela novela onde duas senhoras se beijavam causou tanta polêmica e foi tão rejeitada pelo público, e essa onde o marido quer ficar com a filha, né, o da outra, enfim, por que está fazendo tanto sucesso? É porque o povo é preconceituoso, mas adora um pecado.
Ah.
E é verdade.
Não, e é engraçado que acho que o mais chocante dessa novela era justamente delas, sabe, já serem mulheres de meia idade.
Isso.
Porque isso é um tabu horroroso. A sociedade não consegue aguentar.
Pra não sair do tema novelas, né? Poucos anos atrás, um beijo gay no último capítulo foi martelado no
chocante
país inteiro em uma novela que por 6 meses o principal personagem traiu a esposa.
Sim, porque o povo adora um pecado.
Então são os valores.
E as emissoras
adoram. É uma hipocrisia, né?
É uma hipocrisia.
Porque é isso. Então é normal. Porque é isso, a sociedade considera simplesmente normal que o marido trair a esposa. Isso é absolutamente normal, absolutamente aceitável.
Não, acho que não é mais tão assim, tão aceitável, não. Acho que as pessoas já não enxergam dessa forma.
Você acha?
Não, acho que não. Acho que
porque uma coisa é o poliamor.
Isso é meio,
né?
Madman, assim, né? Isso é meio,
aliás,
Madman.
O poliamor tá na moda. É. Mas o beijo gay é uma afronta, né?
É, uma coisa.
Então é.
Eu lembro o primeiro beijo gay foi na MTV, e assim, eu lembro que causou uma certa polêmica. Mas assim, abriu uma discussão, pelo menos, e essa discussão não tá acontecendo já.
Não, agora
tempo,
a gente tá. Né? Assim, a gente tem essa discussão, a questão dos peitos, né? Porque a Karina Burr fez
sim,
na capa dela.
A capa
dela.
Do disco, colocou no Facebook. O Facebook foi lá e pum! Todo mundo que colocava o anúncio do show era deletado do Facebook, não é isso?
É isso. Então,
mas ao mesmo tempo, no Rock in Rio, nesse fim de semana, eu vi imagens da matinália, a casa,
maravilhoso.
Tudo pra fora. Então as pessoas, eu acho que a família brasileira...
E o que é bonito tem que ser mostrado, né? E tem que ter
não necessariamente
peito
para
mostrar
bonito,
o peito. Né?
É, exatamente. Mas enfim, o fato é que assim, a família brasileira já está discutindo isso, já é
no caso
avanço.
Da Martinália, realmente, eu não sei se é tão bonito assim.
Mas... Sim, mas enfim, mas é o ato, né? É o ato.
Sim.
É o político.
É o ato, não. E essa questão da liberdade de gênero, né? Porque o cara pode andar sem camisa e tal, e a mulher não pode, porque o peito é uma coisa...
Eu tô adorando essa discussão.
Cara, o peito é uma coisa que dá de mamar,
isso,
sabe? É uma
exato.
Coisa que...
E é maravilhoso. Olha só, o fato é o seguinte, que esse momento já nos rendeu muitos cliques, hein?
Já rendeu muitos.
Mas é que a gente tem um momento especial do programa que a gente precisa fortalecer e a gente precisa manter isso, porque é o momento clique. Momento clique onde a gente fala de quem? Do Neymar.
Claro, do Neymar.
Qualquer coisa no Neymar.
Do Neymar.
Qualquer coisa
do Neymar Júnior.
Neymar Júnior, isso.
Sim.
Porque dá muito clique.
Sim.
Então,
assim...
Neymar afirma no Twitter que Verdades Secretas é uma boa novela. Essa é uma boa, né?
Pronto, já tá feito o nosso já momento falou. Clique.
Mas talvez ele afirmasse isso sobre I Love You Paraisópolis, porque a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine.
Fazia.
Alguma notícia
pai
quente
de Neymar,
do Neymar, Sereto? Tem alguma coisa quente do Neymar pra passar pra gente?
Do Neymar?
É.
Ele não joga pela seleção brasileira nos dois Lá jogos das eliminatórias. Ele não joga porque ele está suspenso, né?
Ok, mas uma coisa assim...
Eu não sei qual a última namorada do Neymar. O Neymar não está mais namorando a Bruna Marquezine.
Mais cliques! Isso é maravilhoso.
O pai de Neymar nega que Neymar afirmou que não está namorando Bruno Marquezine.
Isso é maravilhoso, gente. Yara, fala alguma coisa do Neymar.
Nossa, nega que afirmou, que negou, que sofismo. Que coisa louca. Gente, eu acho o Neymar figuríssima, né?
Ele é.
Figuraça.
É, né? Ele é?
Ele é.
Fala mais do Neymar.
Ele é demais, cara. Ele é...
Grande craque.
Grande craque.
Que mais?
Que mais eu posso dizer dele?
Não sei.
Eu acho que ele podia ser um pouco mais interessante nas entrevistas.
É. Ele é protocolar, não é?
É, eu acho.
Ele é muito protocolar. Isso é um mal do jogador moderno.
É um mal da. É um mal da geração moderna, né?
É
um mal da atual geração, da tal geração Y.
Isso aí.
Eu acho que é proibido ter opinião.
É
engraçado que a gente vive numa democracia. Antigamente era proibido ter opinião, né? Eu não vivi a ditadura, mas eu sei da história.
Sim.
Agora que tem liberdade de opinião, as pessoas não têm opinião formada.
Isso.
Né? Uhum. Então é meio maluco essa história.
Mas você não acha que isso é um pouco assim, essa coisa dele ter começado muito cedo? Ele ainda é muito jovem, né? E não sei quantos anos ele tá.
É, 22, ainda é muito
22
jovem.
Eu já tinha meu consultório, eu tava trabalhando, pagando minhas contas, estava lá, tinha que responder as minhas coisas.
Não,
eu acho
mas
que
hoje,
não justifica.
Hoje, você acha que não? Mas
quanto mais a gente avança, mas as pessoas se antecipam nas coisas da vida. Ele já é um fenômeno de mídia há quantos anos? 5, 6, 7 anos?
Pelo menos.
5 anos.
E tem pelo menos.
E tem então, a questão que ele sabe que uma frase que ele fala errada, errada, por favor, põe aspas, ele tem uma porrada de contrato publicitário.
Entendi.
E é muita exato. Gente que chia se ele falar alguma coisa que pega mal, né?
Ou seja, então, eu acho isso uma merda hoje, cara. Porque é a coisa do politicamente correto e a coisa da grana, entendeu?
Então você acha que é por isso, por exemplo, que o Dunga... O Dunga, assim, ele tem falado em plurais até onde não precisa? Porque redigiu muito o português dele?
O Dunga, ele se expressa melhor em espanhol do que em português.
O Osório tá falando melhor português do que ele?
Muito melhor, muito melhor. É, a conjugação sujeito e verbo não combina muito com o Dunga, não.
Não. E os plurais,
ele
né?
não se dá bem com sujeitos.
Não.
O que... Inclusive os de carne e osso.
Não. O que é um retrato da nossa educação, lamentavelmente.
É, muito é, menos é. Com o verbo ele se dá
bem. Os plurais são terríveis. Eu acho que é o momento Top Thunder.
É o momento Top Thunder?
Talvez seja.
Sim. Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, o momento Top Thunder da semana é óbvio. O grande festival do rock mundial rock é o Rock in Rio.
Rock in Rio.
Rock in Rio. Rock in Rio. Foi no Rock in Rio?
Eu não fui no Rock in Rio, mas
já
eu estive...
Já foi alguma vez ao Rock
não
in Rio?
Não fui, infelizmente, mas eu estive no Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro no fim de semana.
Sim.
Do Rock in Rio, a cidade estava uma loucura.
Sim.
E sabe o que eu fiquei, que eu achei estranho, que eu gostaria que vocês falassem a respeito? É, o Queen foi a grande cereja do bolo do Rock in Rio. E qual é o nome do
Adam Lambert.
Adam Lambert. E eu ouvi e li muitas críticas a respeito do Adam Lambert.
Bobagens.
Agora, o que queriam? O Fred Mercury já foi dessa para uma melhor, infelizmente.
Sim.
Então, a não ser que seja um tributo ao Queen, se você coloca alguém...
Era um tributo ao Queen.
Mas é.
Não era o Queen.
É.
Nenhum instante falando assim, ah, o Queen tá ali. Não, não é o Queen. As pessoas se. Assim, é confortável falar que é o Queen porque as pessoas querem ver o Queen.
Mas
assim,
o Queen é o Fred Mercury, né?
Sim. Não, eu tenho o Brian May, né?
Também.
E daí eles falaram assim, vamos fazer o show do Queen, a gente precisa de um cara pra cantar. Daí, até a Lady Gaga. Houve a possibilidade de Lady Gaga assumir o papel de Fred Mercury e fazer turnês com o Queen. Quando eu vi Lady Gaga e Brian May num VMA há 2 anos atrás. Foi maravilhoso! A Lady Gaga subiu no conceito pacas, assim.
Mas ela é foda, cara.
Ela cantando ela é pacas, sinistra. Tocando piano, mandando o maior rock que eu me amei. Ok. E daí, assim, eu fui assistir o show do Queen.
Sim.
Mas eu fui em 1980. E eu vi o Fred. E foi maravilhoso. E aí eu fui assistir na TV o show do Queen. E ver o que estava acontecendo. E o tal do Adam Lambert, que saiu do The Voice.
Isso
por si só. Já, parece que já é uma carta a menos. Já é um degrau a menos. Ah, ele saiu do reality show e tal. Não, ele cantou pra caramba, ele, sabe, não se prendeu, não imitou o Fred Mercury nem um instante.
Que é muito importante, né?
Não imitou. Foi um show legal. E assim, pra quem gosta do Queen, queria ouvir as músicas do Queen com alguém do Queen. E foi o que aconteceu, velho.
É, eu acho ok. Foi, assim, acho válido.
É, e não, o cara não fez um puta show, mano.
O cara, assim, é isso, ele é uma outra figura.
Se comunicou
ele
com
não
o plateia
tem
e tudo.
A coisa que o Fred Mercury tinha, assim, o Fred Mercury...
Era o Fred Mercury, né?
É, ele tinha uma parada... Ele era muito, muito político, muito... Né, assim, ele tinha uma postura, assim... Sim. Isso era o mais foda.
Mas você percebe que não era o show do Adam Lambert? Ele só tava cantando as músicas que o Fred cantava, então assim, ele não podia fazer mais que aquilo. Bobagens.
E mal comparando, eu me lembro que antes da se eu tiver errado, você me corrige, antes da MTV, a última MTV, acabar...
A última? Não acabou. A MTV só mudou.
Enfim, ok.
Não acabou.
Houve um show no Legião Urbana, não é isso? Aqui no
sim,
no,
com o Wagner Moura.
Com o Wagner Moura. Sim. E houve uma... Eu sou fã absoluto do Legião Urbana.
E do Wagner Moura?
Eu tenho todos os discos. Eu gosto do Wagner
Moura
como ator.
Isso, como
mas
ator.
Mas eu achei bacana, eu achei corajoso o que ele fez.
Foi corajoso.
Ele foi convidado pra interpretar as músicas do Legião.
Isso.
É
ele não é cantor.
Não é cantor.
Então, assim, a cobrança em cima dele devia ter sido menor do que a do Adam Lambert, pra começar.
Talvez ele fez ali ele fizesse um papel ali do fã do Legião no palco.
Era isso, era exatamente isso.
Era sensacional.
Era um fã do Legião que queria cantar as músicas, pintou a oportunidade, ele topou. Deve ter se divertido muito.
E se tivesse me convidado, eu toparia também.
Eu também toparia.
Olha, grandes revelações,
eu não. Mas eu acho que pragmatismo cabe é, no futebol. Na música, não. Na música, você tem mais é que ser ousado.
Agora, eu só posso... Agora, finalmente, consigo discordar de Carlos Cereto. Olha aí. Que bom. Eu sabia que esse momento ia chegar.
Qual foi a discórdia?
Agora, o grande ápice do Rock in Rio, pra mim, na verdade, foi o show do Rod Stewart.
Rod Stewart.
Foi o grande show até agora do Rock in Rio. Na minha opinião, eu vi alguns shows. No dia do Metallica, eu não estava assistindo, eu estava fazendo show. Se bem que eu não gosto de Metallica. E assim, daí ontem... ontem não, domingo, eu tava assistindo... Foi domingo? Sim, foi domingo.
Domingo.
Foi no dia do Elton John.
Foi domingo, né? Isso. Então, domingo, eu tava assistindo a transmissão do Emmy, fazendo comentários no Twitter. Tinha lá feito um lance com o Ronald Rios e o Adriano Vilas Boas. Eu tava vendo o Emmy. Quando acabou o Emmy, eu vi a última música do Elton John, que eu queria ter visto, porque eu sou uma fã do Elton John há 200 anos.
E foi pesado, hein?
E disse que foi interessantíssimo.
Ele bateu,
mas, assim,
bateu forte.
Sim, imagino. Mas daí eu assisti o show todo do Rod Stewart. E daí eu vi a primeira música e falei, nossa, que showzão legal. E daí eu vi as meninas com os vestidinhos, tipo Tina Turner. Falei, nossa, isso é legal. E eu vi a banda tocando pra caramba. Isso é demais. E daí entra o cara e a cada música que ele tocava, eu cantava junto. Eu cantei junto todas as músicas. Eu conhecia todas as músicas do repertório do Rod Stewart. E daí, assim, velho, numa boa. Daí vem todas aqueles folclores. Ah, ele foi coveiro. Não, ele não foi coveiro. Ele trabalhou num cemitério. Mas não foi coveiro.
Exato.
E assim, ah, ele cortava o cabelo à faca. Num puta cabeleireiro. Mas assim...
ele foi jogador de futebol, não foi.
Não, ele tentou, né, ser jogador de futebol. Ele tentou,
fez uma peneira.
Isso, ele fez uma peneira de futebol, né? É apaixonado pelo Celtic. Tudo aqui. E ele foi uma simpatia, e chutou as bolas autografadas pro público. E assim, a banda é espetacular, se bem que houve um problema com o saxofonista, né? Você
lembra, assim? E teve um momento de falha no In Tonight, The Night, teve uma falha no... Sabe, quando
já fez uma transmissão ao vivo?
Quando o microfone estoura. Assim, mas é
já fez aqui, inclusive, né? Já tivemos problemas. Imagina fazer daquele tamanho. Eu lembro que eu fiz um Hollywood Rock lá e eu lembro do Boninho arrancando os cabelos, assim, ó. Porque não é fácil, não. Mas, assim, foi um show espetacular de um cara que vem do movimento mod, sabe? O cara desde os anos 1960 ele já tava na música. E o cara tá até hoje mandando bala e passou pelo Faces, sabe? O cara foi herdeiro do Small Faces, junto com o Ronnie Wood, sabe? Não é fácil, não.
É, e às vezes as pessoas desdenham, né? Mas aí quando você vê o cara, bicho, você sente... É que nem uma vez que eu vi sem querer, né, assim, por acaso, eu tava em Brasília, tinha ido fazer um show, e aí de repente começou um show do Fagner na praça, assim. Uh-huh. Né? E tinha, né, assim, na época tinha até um certo preconceito, ai, Fagner... Cara, show era um trio, era ele mais dois caras.
E ele mandando muito bem.
Cara, era tipo foda, assim, sim. Ele fica a plateia na mão, assim, um puta som, sabe?
Foi um dos grandes compositores dos anos 70, cara, sem dúvida.
Total,
sem
total.
Dúvida.
Mais do que a mesma voz, é você ter a mesma voz e o mesmo espírito, a mesma gana aos 40 e aos 70, que é a idade do Rod Stewart, isso tem que ser respeitado. Mas, sobretudo, por uma questão de...
Do Elton também.
Por uma questão de carne e osso, de físico, o cara manter a mesma voz...
Sim. É difícil, é mais difícil.
É muito difícil. O Chico, que tá aqui com a gente, foi recentemente a um show do Bob Dylan.
Sim.
É, infelizmente, a voz dele não foi preservada ao longo do tempo.
Sim, nem o do Lou Reed. Acabei de citar um exemplo.
Aí você põe em comparativo e você tem que aplaudir.
Mas a do Caetano, hein? Tá incrível.
Tá incrível. Então, algumas pessoas conseguem. O fato é que a gente tem mais Rock in Rio pela frente.
Temos mais.
E eu vou só recomendar duas bandas que são as duas que eu queria ter visto, que é o System of a Down, uma banda de armênios cantando em inglês. Os armênios, né, cara? Os armênios, né? Aquela uma nação inteira que sofreu um genocídio absurdo, né? Os caras conseguiram espaço no rock. E são super competentes, assim. E o Queens of the Stone Age, porque eles são loucos e depravados. Enfim, tem muita coisa pela frente. Eu queria... A gente vai ter que encerrar o programa. Infelizmente, sim. Infelizmente, vamos ter que encerrar esse programa, porque passamos do tempo, inclusive. Eu queria agradecer a presença de... Yara, você é demais, Yara. Você tem um trabalho maravilhoso, um trabalho musical sensacional. Agora, na literatura também. Já passou pelo teatro. Prossiga forte, como sempre, tá?
Prosseguirei.
Me avise de quando tiver... Tem show marcado?
Tem.
A gente pode anunciar?
Tem show, claro. Aí. Tem show dia 6 de outubro, uma terça-feira, na Serralheria, que é um lugar...
É um lugar
agradabilíssimo, ali na Lapa, na Guaicurus.
Isso.
É um show especial, é o projeto Drama, que eu vou fazer uma releitura desse disco da Bethânia.
Isso é legal demais!
Então é um dos projetos, é uma banda carioca que está vindo especialmente para fazer.
Que demais, hein, Ara?
E é, muito, é um grande desafio para mim, que, assim, que é um show que eu não toco, eu só canto e faço, interpreto. Não imitando a Bethânia, tá? Não vão me esperando, é aquele mesmo caso, assim, um caso parecido com...
O Adam Lambert.
Exato, mas eu não também não me pareço com o Adam Lambert.
Não, e não saiu de um reality show.
Não, e a minha parada toda é mais assim, né? Essa coisa de Macunaíma, Mário de Andrade, antropofagia. Sim. Então, assim, eu sempre, quando eu vou fazer um trabalho de interpretação, de releitura, uhum. Inevitavelmente eu antropofagizo ele. Eu engulo aquilo e vomito da minha maneira.
Você escolheu um ótimo disco pra fazer isso, viu?
Adoro.
Esse é o da Bethânia, disco, né? O Cal Fatal da Gal. Né? Fala
super
aí.
Experimental.
O Transa do Caetano.
Total, né? Que são ali todos próximos.
É,
né?
Putz, é demais. Sensacional. Obrigado, viu, Yara.
E tem mais no site, tem toda a agenda lá do que eu vou fazer.
Como é que é o site?
Encontros literários, blá, blá, blá.
Como é que é o site?
É www.yara com i, Renault com dois N's, tudo junto, yarareno.com.
Demais. Você tá no Twitter.
Tô, Yara Reno, Twitter, Facebook, Yara Reno.
Instagram,
Yara Reno. Yara Reno, tudo.
Muito obrigado, fácil. Viu, Yara? Você
obrigada
é demais.
Obrigada aí, gente, adorei esse encontro.
Transborda talento por todos os poros.
Exatamente.
Hein, impressionante.
Uma coisa que vem de família genética.
Aliás, eu acho que ela merece um programa só pra ela. Você não deveria ter me convidado. Foi um equívoco. Foi um equívoco.
Não, mas tem que esse casamento da música com o futebol. É uma
tradição.
É bacana,
é isso. Não, o Rod Stewart era apaixonado por futebol. Elton John até comprou um time. Rick Wakeman, quando veio ao Brasil em 1976, eu fui no show no Ginásio da Portuguesa. Ele veio pra cá e fez questão de jogar futebol.
Bob Marley, Chico Bob Buarque,
Marley,
Tamara Assunção.
Exato, todos ali no futebol, óbvio, claro que sim. Sem falar em todo o rock and roll da MTV.
Sem contar o
rock verdade,
roll.
Né? Os esportes estiveram sempre muito próximos ali da música. Carlos Cereto.
Obrigado
por você ter vindo, viu, mano? Pô, demais, cara.
Thunderbird, você é um dos meus ídolos.
Você é um dos meus ídolos.
Não.
Eu assisto, e quando assim, tá lá o André Rizek, né? E daí eu conheço o Rizek, eu sei como é que é. Tá lá o Rizek, tal, fazendo o trabalho lá de âncora, não sei o quê. E daí os convidados malucos e tal. Daí entra o Cereto pra falar dos times de São Paulo, né?
Isso.
Porque ele fala de São Paulo, da redação de São Paulo.
Eu falo mais de um time em especial, mas eu falo dos times
de São Paulo. Você consegue falar de todos os times, cara, e assim, eu não consigo ter... Apesar de saber, eu sei que você não torce pro meu time, então vocês podem eliminar um. Apesar disso, eu não sinto aquela coisa. Você é isento disso, isso é muito foda, cara, de conseguir segurar essa onda. Isso, você não transparece nenhuma... Você consegue ser um jornalista. Isso é muito louco, cara.
Bacana, Thunder. Bacana ouvir isso de você. E saiba que eu sou um devoto de Nossa Senhora da Aparecida.
Aí, agora
eu
sim!
Sou um devoto. Eu sou um devoto há muito tempo. Desde o começo da MTV,
sim.
Pela Parabólica.
Ah, que demais.
Eu acompanhava o teu trabalho. Muito bacana, muito gostoso estar aqui.
Muito bem, amigos.
Sempre convidado, voltarei.
Muito obrigado, viu, meu velho. Leandro, obrigado.
Valeu.
Pela sua presença. Semana que vem a gente tem aqui uns convidados bacanas. Vem Laerte,
A
Laerte vem aí.
Que maravilha.
É, vai ser legal, vai ser bacana, você vai ver, você vai se divertir. E vamos falar de rugby também na semana que vem.
Muito bom.
Ari Aguiar e Antônio Martoni, um dos grandes especialistas do rugby, vem falar aqui também com a gente. E o Estevão Tavares, né? Nosso amiguinho, sempre
vamos
presente.
Vamos em quatro, então.
Exatamente.
Tá bom.
No bom sentido, né?
Eu providencio mais um microfone.
Por favor, faça isso, sim?
Faz uma festa. Obrigado, Thunderbird.
Então, até semana que vem.
E um beijo para todo mundo que conheceu o Gino Bardelli.
É isso aí.
E está nos ouvindo aqui. Até mais.
Até mais.
Vamos terminar com o Rod Stewart? Que você tá aqui, já
põe
tá aqui.
Ué. Põe o Rod Stewart. Então, essa música você gosta, né?
É. Qual que eu não gosto?
Mas essa você gosta muito.
Gosto muito. September and I really should be back in
stole my.